Noticiário.
Dominical, acordado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 19 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. Expo Ila, leilão do gado, rendeu 150 milhões de kwanzas aos criadores nacionais.
Leilão do gado rendeu 150 milhões de kwanzas.
Administrador do Camucuio apela à população para consumir carne de animais abatidos fora dos matadouros.
Quem matar um animal fora do matadouro não pode vender aqui no mercado.
Associação de mini autocarros expectantes com a anunciada linha de financiamento para aquisição de nova frota para associados.
Gostaríamos que o Estado olhasse também na questão ao fator estrada.
Will, administrador dos gambos, diz que 16 mil milhões de kwanzas anual seria o orçamento ideal para as necessidades do município.
Para além da seca, que é um grande calcanhar, temos dificuldades de um orçamento.
Angola, divisão contestada do território. Proposta de divisão política e administrativa não é um assunto prioritário. Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca e Dita Ismael Perna, produção de Domingos Marques. Eu sou a Fina Chatipamba, transmitindo o noticiário a partir da província do Cunene, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O leilão do gado da 20ª edição da Feira Agropecuária da Uila, encerrado no último fim de semana na cidade do Lubango, rendeu 150 milhões de kwanzas aos criadores nacionais no universo de 88 lotes colocados à disposição dos 132 previstos. Segundo o porta-voz da Cooperativa dos Criadores do Sul de Angola, Vitor Panzo, durante o certame que congregou expositores e visitantes nacionais e estrangeiros, foram vendidos 550 animais. Mais, por isso considera positivo o balanço.
O balanço da 20ª edição da Feira Agropecuária da Uila é bastante positivo. O leilão de gado rendeu 150 milhões de kwanzas aos criadores nacionais. No universo de 88 lotes foram colocados à disposição dos 132 previstos e foram vendidos 550 animais. Tivemos vários expositores e visitantes de todo o país e também do estrangeiro, com realce para os do Brasil, França, Portugal, África do Sul, Namíbia. Então, em uma feira congregadora, nós conseguimos trazer aqui vários produtos e serviços aqui no Parque de Exposições da Nossa Senhora do Monte. Conseguimos criar postos de trabalho indiretos para a juventude, de mais de 100 empregos indiretos criados nesta edição, muito superior em relação à edição passada. Estamos muito satisfeitos. A Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola e a FENACOPA vão continuar a desenvolver essas atividades. Este setor da pecuária que marca aqui um ponto muito importante naquilo que é revolução da criação do gado e a produção da carne em Angola.
Porta-voz da Cooperativa dos Criadores do Sul de Angola, Vitor Panzo, leilão de gado da 20ª edição da Feira Agropecuária da Uila, encerrado no último fim de semana na cidade do Lubango, rendeu 150 milhões de kwanzas aos criadores nacionais. As autoridades do município do Camucuio, província do Namibe, estão preocupadas com o abate clandestino de animais para o consumo da carne. Mais dados sobre esta matéria com Domingos Marques.
O administrador local, preocupado com os matadouros clandestinos e comercialização de carne não inspecionada pelos serviços veterinários, sensibilizou a população a não consumi-la sob pena de contrair doenças. Azevedo Calassola advertiu que os prevaricadores estarão sob a alçada das autoridades policiais.
Quem matar um animal fora do matador não pode vender aqui no mercado. Quem tiver a vender carne tem que ter uma certificação que passou pelo matador. Há pessoas que estão a apanhar muita doença, alguns estão a morrer e quando a pessoa morre, até alguns acusam os vizinhos de que lhe feitiçaram. Às vezes é uma má alimentação que adquiriu de forma inadequada. Então, colabore. Já temos matador com muita higienização. E quando vai para o matador, se a tua carne não tiver condições para ser comercializada, não pode vir aqui. Até porque lá também não sai. Vai ser incinerada. essa queimada. É o que estamos a fazer. Se as mamães e os papais não colaborarem, vamos proliferar muita má qualidade de vida para a nossa população. Dito de outra forma, uma carne que não esteja em condições provoca doença. E queremos evitar que no Camucuio haja muita gente a morrer por esse fato. Então queremos pedir a sua colaboração. Não importa se é porco, cabrito ou então vaca. Toda carne tem que passar primeiro no matador. Lá tem especialistas com máquinas próprias preparadas para testar se a carne está em condições de ser comercializada ou não. Porque não fica bem vir alguns polícias pegar uma mamã ou um papá que vem de carne lá na cadeia só porque não cumpriu com isso.
Administrador municipal do Camucuio, província do Namibo, Azevedo Calasola, preocupado com os matadouros clandestinos e comercialização de carne não inspecionada.
O delegado provincial da Associação dos Mini Autocarros no Namibe, Eduardo Timóteo, aguarda com expectativa a anunciada linha de financiamento aos concessionários dos transportes públicos para aquisição de novos veículos e renovação dos atuais em estado obsoleto.
Naquilo que é bom senso na parte do governo, olhe para essas empresas que já vêm a trabalhar há mais de 20 anos nessa cidade. Para além das companhias novas que nós temos de transportes públicos, estamos a nos referir ao Ambo Expresso, que agora hoje também é uma realidade, a Macon, outras mais antigas, mas queremos aqui dizer que para os minis autocarros nesta cidade é um histórico e hoje muitos meios desses que estou aqui a me referir, a capacidade de transportação já não é mais a mesma, tendo em conta o tempo, hoje para que adquirir as peças é difícil, as empresas que estou aqui a me referir também para comprar um novo meio também é difícil, então estão sempre remediando com as antigas viaturas que hoje nem sempre chegam no banco, temos que fazer transbordo, às vezes avaria na leba, antes da leba, portanto são situações que têm vindo a complicar a vida de todos os empresários ligados no ramo dos transportes públicos coletivo de passageiros. Agora, quanto nos solicitaram, nos chegou a mensagem de que as mesmas empresas fizessem suas cartas de solicitação para que esta linha de financiamento que brevemente vai se efetuar e serão chamados para mostrar suas preocupações, para mim nos deixou muito tranquilo e alegres acima de tudo e com o sentimento de que afinal de contas todo o nosso clamor que tem sido passado hoje vai ser ouvido e foi atendido, então estamos a esperar que se efetue com mais brevidade para que as empresas aderem nessa linha de financiamento. Depois, no final, quem será ganhar é mesmo o nosso povo, o povo é que vai se beneficiar.
Eduardo Timóteo pede aos organismos afins a reabilitação da Estrada Nacional 280 que liga as capitais das províncias do Namibe, da Uila, nomeadamente Moçambique e Lubango, num percurso de 180 quilômetros.
Então, logo, as empresas de transportes públicos forem contemplados com novos meios, também gostaríamos que o Estado olhasse também na questão ao fator estrada. Hoje, a própria estrada 280 não é fácil, a nossa livre circulação, e estamos a nos referir aos autocarros, os mini autocarros, as empresas, para além daquilo que já me referi, que são as suas dificuldades de manter os meios em pé, porque são antigos, enfrentam outra guerra nas estradas, que é os buracos, não tem sido boa coisa, nós temos estado sempre a tocar nesse ponto, em que também seria bom que tocassem na questão dos buracos, porque até hoje continuamos a registrar situações graves, até hoje conseguimos registrar famílias a serem dizimadas pelas estradas por causa dos buracos que oferece na estrada número 280. Portanto, nós gostaríamos tanto que a quem de direito, mais uma vez, ouvisse o nosso clamor e fizesse todos os possíveis para que se tapasse esse buraco. Nós estamos a pedir o alargamento da estrada, que é também outro problema. Atenção, estamos a pedir simplesmente o tapa-buraco. Fazendo isso, estaríamos a proteger as famílias que circulam nas duas províncias vizinhas. Estou a me referir a Uila e o Namibe.
Delegado da Associação dos Mini Autocarros no Namibe, Eduardo Timóteo. O administrador do município dos Gambos, província da Uila, necessita de um orçamento anual de 16 mil milhões de kwanzas para fazer face aos inúmeros problemas que o município enfrenta. Francisco Barros, que falava à rádio pública, fez notar que, para além da seca, tem dificuldades de um orçamento que corresponda com as expectativas, programas de combate à pobreza, e manifestou o desejo de ver o município elevado a outra categoria.
Para além da seca, que é um grande calcanhar, temos dificuldades de um orçamento que corresponda com as expectativas do município. Por enquanto não é suficiente. Os programas de combate à pobreza, o programa chegou, tem uma planilha que nós respeitamos, mas muitas das vezes não condiz com aquilo que nós pretendemos, não condiz com aquilo que as populações têm. E nós temos estado a analisar e discutir nos fóruns próprios para que o orçamento do município vá de encontro com as suas reais necessidades. Portanto, um levantamento que nós fizemos, nós estaríamos acima de quase 16 mil milhões anuais para o município. município. Nós não queremos continuar como município do tipo D. Queremos evoluir para outra tipologia.
Administrador do município dos Gambos, província da Huila, Francisco Barros, necessita de um orçamento anual de 16 mil milhões de kwanzas para fazer face aos inúmeros problemas que o município enfrenta. Angola passará a contar com 21 províncias contra as atuais 18, uma iniciativa bastante contestada pela oposição, sobretudo com a introdução na especialidade da divisão da província de Luanda. Segundo a Voz da América, as três novas províncias, nomeadamente Kwando, que vem da divisão do Kwando Kubango, Kasai Zambeze, que surge da divisão da província do Moxico, e Kolibengo, oriundo da divisão da província de Luanda, elevam o país para 378 comunas. O partido no poder aprovou esta proposta sozinho, com votos contra do maior partido na oposição à UNITA e 5 abstenções dos partidos com menor representação. A aprovação da divisão político-administrativa do país acontece em tempo recorde, deixando para trás a discussão do pacote legislativo para a institucionalização das autarquias locais. Para os analistas em Luanda, a proposta de divisão política e administrativa não é um assunto prioritário, uma vez que o país enfrenta dificuldades de vária ordem para atender às necessidades das populações. De acordo com o relatório de fundamentação da Lei da Divisão Político-Administrativa, esta iniciativa visa, por um lado, promover o desenvolvimento equilibrado do território, aproximar os serviços públicos aos cidadãos e garantir a ocupação integral do território. Por outro lado, visa racionalizar os serviços da administração do Estado, aumentando a sua eficácia, eficiência e equidade. O porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, assegura que o Orçamento Geral do Estado de 2025 vai contemplar as três novas províncias surgidas no âmbito da divisão político-administrativa do país.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Rádio Namibe fala a verdade.
Na que língua que vou crer para o flow? Meu futuro é só com o amor.